Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuação do programa do dia 5 de dezembro, é a parte 2 da Rede Internacional da Milícia Digital Bolsonarista. Lembrando que nós estamos a fonte de onde foi extraído esse programa, no artigo de Breno Pires, publicado na revista Piauí, edição 195, de dezembro de 2022. Esse artigo pode ser lido online, desde que você seja assinante da revista, evidentemente. O artigo tem como título O Show de Jair, como o PT enfrentou a milícia digital bolsonarista. Bem, no programa passado, nós havíamos lido já e comentado uma parte do artigo. Eu quero aqui recordar alguns pontos, que é o seguinte. É consabido, evidentemente, que o PT tinha, durante os seus dois governos, tanto do Lula quanto da Dilma, uma rede de blogs, não é? Pagos com verbas federais, que tinham uma missão, digamos assim, né? Uma função de, evidentemente, propagar aquele pensamento de esquerda. Entretanto, isso era uma função específica do Brasil, tá? Era uma função para manter o projeto político de poder do PT. Porque quando o Lula foi eleito, o Zé Dirceu falou de uma forma muito clara que o projeto deles, eles precisariam de 20 anos no poder, né? Isso, e eles fizeram um projeto nesse sentido. Acontece que, conforme eu já falei várias vezes, e essa é a opinião que eu tenho pessoalmente, aqui não como professor de historiador, como filósofo de filosofia da história, eu acho que o Lula destruiu a esquerda brasileira. Ele foi colocado para isso, né? A esquerda que a gente tem dentro do Brasil, ela é uma esquerda de doce de leite. Ela é uma esquerda, na verdade, que não defende pautas de esquerda. O Lula... A esquerda brasileira sempre foi liberal, né? E o Lula trouxe o liberalismo para dentro da esquerda de uma forma muito contundente. Fernando Henrique já tinha inaugurado isso. E o liberalismo é exatamente aquela versão da esquerda que está associada ao capital transnacional. Ponto. Né? Então é preciso entender esse contexto. O Lula foi projetado pelo Golbery para ser um indivíduo de esquerda, teoricamente, que controlasse os partidos de esquerda, que facilitassem a vida para o projeto dos militares. Esse é o ponto passivo que eu tenho falado, e ninguém fala sobre essa característica e essa trajetória do Lula, evidentemente. Mas aqui eu quero, então, voltando à questão. O PT, portanto, tinha uma rede de mídia muito incipiente, na verdade, mas era uma rede localizada. O que que o diferencia do bolsonarismo? A rede bolsonarista, ela não é localizada. Ou seja, ela não pegou e simplesmente replicou aquilo que o PT fazia. Porque já foi descoberto, evidentemente, a própria CPI das fake news mostrou isso ao vivo. A Joyce Hasselmann, que depois não foi eleita deputada federal, a Joyce Hasselmann mostrou ao vivo o que estava acontecendo dentro das mídias digitais, tocadas pelo Palácio do Planalto, né? E ninguém há de pensar que aquele filho oligofrênico do Bolsonaro é o grande gênio das mídias digitais. O que ficou exposto desde antes do governo assumir é um sistema tão complexo que ele só pode ter vindo via estrutura militar. O Piero Leiner, por exemplo, que é o antropólogo, e outros indivíduos têm falado isso claramente, não é? Quer dizer, a estrutura de mídia por trás, ela é tecida dentro do Exército Nacional, do Secomsex, é o departamento Secomsex, que é o, digamos, o departamento de imprensa e propaganda e marketing do Exército Brasileiro. E eu também já falei daquele empresário baiano no ramo do marketing político, o nome desse sujeito eu não consigo me lembrar, que ele foi entrevistado na Veja logo depois que o Bolsonaro ganhou, e ele disse que chegou na casa do Paulo Marinho, que era o quartel-general bolsonarista, ele ficou absolutamente impressionado com a rede de computação e o grau de sofisticação que tinha ali dentro. Ele disse que nunca tinha visto isso na vida dele. Né? Então, evidentemente, que o que está por trás do Bolsonaro é uma coisa bem diferente. Bom, então aqui nós já temos uma diferença. A milícia digital bolsonarista, de fato, é uma milícia. Ela não está empenhada somente em ficar 20 anos no poder, como era o PT. Né? Ela tem um projeto de poder, como tinha o PT, mas este projeto de poder não tem relação com o projeto de poder do PT. É uma coisa à parte. E esta milícia está conectada a uma estrutura internacional. Ponto. Né? Cuja atuação no mundo inteiro segue exatamente o mesmo parâmetro. O mesmo parâmetro. Né? Que é o parâmetro de parasitar as instituições democráticas por dentro e destruir as estruturas democráticas. Eu estou aqui passando panos para a manga para o projeto de poder do PT. Eu fiz avaliações extremamente densas do governo da esquerda e daquele comunismo tacanha, né? Demodé e perigoso, e dos projetos da esquerda que não tem mais razão de ser você ficar copiando um modelo do século XIX. O mundo evoluiu. Né? Quer dizer, existe uma pobreza imensa dentro do planeta e existe uma concentração de renda igualmente imensa. Então, qualquer política do século XXI, seja a direita ou a esquerda, não pode continuar aprofundando esses dois extremos. Quer dizer, você não pode ficar trabalhando só para meia dúzia de gente arquitrilionária, ficar cada vez mais arquitrilionária, né? Gerando uma população de escravos e de subdesenvolvidos. É essa matemática que não dá, né? Independentemente do espectro de direita ou de esquerda. Né? Tampouco se pode falar em continuar destruindo o planeta para produzir absolutamente nada. Para a gente ter uma ideia, eu vou falar em termos de destruição. Só na área de produção de agronegócio, o alimento que chega à nossa mesa, por volta de 70%, e eu estou sendo generoso aqui, dos alimentos que chegam, se você pegar a cadeia produtiva como um todo, o alimento que é produzido, do momento em que ele é tirado da terra até ele chegar na prateleira do supermercado, 70% da produção é perdida, no sentido de jogada fora. Né, por vários esquemas. Esquema de logística, esquema de armazenamento, esquema do que for. A gente hoje em dia tem pesquisas e tem soluções tecnológicas suficientemente poderosas para evitar esse desperdício. Não é? Isso não se trata de desperdício mais. Nós estamos diante de um abuso econômico, de um abuso político, de um crime. Você não pode falar que 70% da produção de um país perde. Né? Isso não pode ser tido como normal. E não se trata só de gente, porque tem gente passando fome. Não é isso, não. É falta de política mesmo, pública. Né? Bem, então, voltando aqui. Quando os autores desse trabalho por apresentar ao PT como é que funcionava esse ecossistema de desinformação, então, além dele fazer parte de uma estrutura internacional, esse ecossistema é um ecossistema de desinformação. Isso foi uma coisa que eu frisei bastante na aula anterior. E, igualmente, frisei que ele tem o objetivo de produzir distopia. Né? Então, somente esses três dados aqui. Conexão Internacional de Desestabilização dos Países. Esquema de desinformação e produção de distopia. Ou seja, de produzir uma deficiência mental. Né? Enlouquecimento da população. Porque uma coisa é você tomar o poder. Outra coisa é você, para tomar o poder, você enlouquecer a população. Porque o que, que você vai fazer com aquele rescaldo de gente que ficou demenciada? É um problema de saúde pública. Né? Tomar o poder, a história da humanidade está cheia de golpes de Estado, de revoluções. Agora, para tomar o poder e você produzir uma massa de bestializado e de desinformação para eles acreditarem numa realidade paralela, não, isso é um fenômeno recente que entrou e foi trazido para o espectro das mídias sociais. E não, o PT nunca fez isso. Tá? O PT nunca fez isso. É preciso criticar as coisas e analisar as coisas como elas são. Então, há algumas analogias que nós podemos fazer entre o PT e o bolsonarismo, e há outras analogias que não fazem o menor sentido. Então, o bolsonarismo, em números e rendas, é uma coisa infinitas vezes pior do que o projeto PT. Vamos dizer que o argumento que os bolsonaristas rastaqueiras usam, o Lula é ladrão. Não, não ficou provado até hoje que o Lula pessoalmente enriqueceu. Não é? Embora o judiciário brasileiro seja comprável e a gente nunca sabe de fato o que é certo. O que ficou certo é que o Sérgio Moro mentiu no processo dele. E isso dificulta muito, né, qualquer análise que vá se fazer. Mas vamos considerar que o Lula seja ladrão. Pois muito bem. O Bolsonaro também é ladrão. Vamos ver o que é a situação complicada aqui. O Bolsonaro é miliciano. Miliciano, trocando em miúdos, é quem está atrelado a esquema de assassinato. Não é? Milícias fazem limpeza de gente sobre o argumento de que eles estão cuidando de comunidade. Então, sobretudo as milícias do Rio de Janeiro, que é o reduto do Jair Bolsonaro, elas são esquadrões de morte. E não mata só bandido, não. Isso é mentira, tá? Elas são responsáveis pelo maior esquema de invasão de terras urbanas do mundo. Haja visto que o Rio de Janeiro virou, porque essa gente se torna construtor, digamos assim, de favelas. Então, o aumento da favelização brasileira, sobretudo nos grandes centros, nós devemos às milícias, que são formadas por gente das Forças Armadas, por policiais, por gente dentro do Legislativo e do Judiciário, e por empresários corruptos. Isso é o que compõe a milícia. Tem relatório de milícias no Rio de Janeiro. Essas coisas, esses dados todos são públicos, tá certo? E a milícia mexe com o tráfico de drogas. Então, no rescaldo, independentemente do que a gente quiser dizer no sentido negativo em relação ao Lula, a ficha corrida do Bolsonaro é infinitas vezes pior. Não tem comparação. Tá? E é esse homem e o esquema dele que chegou ao poder. E aqui, voltando a um programa que eu já fiz, de onde surgiram as milícias que hoje estão ocupando o poder. Elas surgiram do sistema de arapongagem da ditadura militar. Também já há trabalho sobre isso. Uma coisa eram pequenas favelas que existiam, sempre existiu, por conta do processo catastrófico da abolição da escravatura. Pronto. Outra coisa são as milícias como áreas controladas. Né? Então, hoje não existe diferença entre o que o miliciano faz e o que o traficante faz. A única diferença é que o traficante é tido como um bandido que você reconhece a ação de bandidagem. O miliciano não. Mas ele é tão bandido quanto, e pior. Porque ele utiliza de estrutura do Estado para cometer crimes. Né? Bem, então nós estamos diante de um projeto dentro do Brasil de entrar por dentro mas da estrutura e desmontar o Estado. Mas veja, eu venho fazendo programas, eu já perdi a conta da quantidade de programas. Eu venho fazendo programas onde eu conto o projeto de destruir o Estado brasileiro desde o início da redemocratização. O Bolsonaro é uma fase do projeto. Então, evidentemente, se ele é uma fase do projeto, o projeto tem que ter sido urdido pelos militares desde o início. Tá bem? Bom, então, voltando aqui. Feita essa introdução longa, vamos aqui entender o seguinte. Os pesquisadores foram documentando, essa rede ela opera em escala internacional, ela obedece uma agenda internacional, né? E ela tem um modus operandi absolutamente similar, ressalvando as características que têm que ser adequadas aos seus locais, né? Ela opera em dois planos. Você tem uma central de promoção de desinformação e você tem uma série de perfis nas redes sociais que vão disseminar aquela informação que sai da central. O que a pesquisa descobriu? Esse ecossistema. A pesquisa mostrou o funcionamento de um ecossistema de desinformação que reunia 81 perfis nas redes sociais. 81 perfis. Então você tem uma central, aí você tem 81 perfis nas redes sociais, entre eles todos os filhos do Bolsonaro, uma série de parlamentares, entre eles Carla Zambelli, Beatriz Kicis, Ricardo Salles, né? Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O Ricardo Salles ganhou uma cadeira agora. Né? Ora, o levantamento do PT mostrou que a milícia não atuou de forma espontânea. Isso não é uma ação espontânea de gente. Né? Mas, sim, ela atua de uma forma coordenada com o objetivo de produzir e espalhar desinformação para influenciar o resultado da eleição de 2022. Um dos financiadores do Brasil Paralelo também está dentro dessa milícia digital. Está claro? Bem, agora, lendo aqui. As múltiplas decisões judiciais que mandam remover desinformação atestam que há um comportamento reiterado e padronizado entre os atores do ecossistema, como afirmou Fernanda Sarquisa Piauí. É uma das pesquisadoras que fez a sua tese em Portugal. Isso mostra como eles ocupam espaço público, em especial no debate político eleitoral, com uma estratégia coordenada, com o objetivo de validar como verdade um conjunto de mentiras. O estudo mostra que o ecossistema da desinformação de Bolsonaro operava em quatro eixos temáticos: violência e criminalidade, religião e costumes, descredibilização do sistema eleitoral e, por fim, a agenda socioeconômica. Nenhum deles estava voltado à formulação de propostas políticas, mas em organizar acusações, frequentemente mentirosas, contra os adversários, sobretudo Lula. Cada perfil podia tratar de qualquer eixo temático a qualquer tempo, impulsionado nas redes a fake news do dia, que em alguns casos podia durar semanas ou mais. Né? Então essa rede, as redes sociais operam nas mídias sociais dentro de empresas privadas. É preciso entender que todo esse esquema dá-se fora do ambiente político. Né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas plataformas são empresas privadas. Elas não estão dando dúvida, elas não estão dentro e têm regras. Então, evidentemente, quando você viola a regra da empresa, a empresa tem o direito, sim, de te cortar dela. Pronto. Mas é preciso entender que o PT, não é o PT, todo o esquema que existia antes das mídias sociais, eles operavam para promover uma alteração política e usavam os eixos do Estado. O que ficou claro agora é que você não precisa, em grande medida, dos eixos do Estado. Né, para promover revolução. É claro que se o sujeito estiver lá dentro do Estado, ele com o dinheiro do Estado, o estrago é muito maior, como foi o caso do Bolsonaro. mas você pode fazer a coisa a partir de fora. Isso é a grande revelação que a internet trouxe. Tá claro? A lorota de que Lula perseguiria cristãos. Isso é mentira mesmo. Imitando o que se passa na Nicarágua, do seu aliado político Daniel Ortega, foi um desses casos duradouros. Lula nunca perseguiu cristão nenhum. Né? Isso é uma mentira horrorosa. Agora, o Daniel Ortega faz isso? Faz, faz. O Fidel Castro matava padre, dizia assim, outro também. Né? Mas o PT aqui dentro do Brasil nunca fez uma coisa dessa. Quer dizer, tem limite a bandalha e a mentira. Entre julho e dezembro, 42 perfis da rede de interação de Carlos Bolsonaro publicaram 238 conteúdos sobre o assunto. Foi num crescendo. Veja o cálculo matemático. 5 de julho, 76 de agosto, 5 em julho, 76 em agosto, 162 em setembro. Eduardo Bolsonaro entrou na roda em 12 de julho, de início com insinuações indiretas. Em 19 de agosto subiu o tom. Lula e o PT apoiam invasões de igreja e perseguição de cristãos. Como o assunto crescia, Jair Bolsonaro apareceu na entrevista que deu ao Jornal Nacional em 22 de agosto, com uma palavra escrita à caneta na palma da mão, Nicarágua. Era uma senha para impulsionar o assunto. Então veja, que nós estamos falando de um esquema extremamente mafioso. Isso é um cartel, isso é máfia, isso não é uma brincadeira. Tá certo? E ninguém pode utilizar esse esquema de máfia e de crime organizado e de sociedade secreta para tomar um país. Isso não está certo. Não é possível apoiar uma coisa dessa. Um dos melhores exemplos da atuação da milícia digital bolsonarista partiu do eixo violência e criminalidade. Então são quatro eixos. Lembrando, nenhum deles tem a finalidade de trazer propostas para melhorar a economia brasileira, para melhorar o sistema eleitoral brasileiro, para melhorar o sistema político brasileiro. Então essa milícia digital tem que fim. Senão, eles ocupam o governo, mas eles não têm proposta para criar um novo governo. Então, para que eles estão ali? Tá claro? O eixo violência e criminalidade, que tentou vincular Lula ao PCC, a maior organização criminosa em atividade no Brasil, e ao assassinato do prefeito petista de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em 2002. Na rede de interação de Carlos Bolsonaro no Twitter, 47 perfis publicaram 763 tweets sobre dois assuntos, entre 3 de maio e 10 de outubro. E aí eles dão destaque aqui a alguns perfis. Existe um perfil que pertence a Kim Paim, influente youtuber que apresenta programas com dossiê sobre temas de interesse da agenda bolsonarista, quase sempre repletos de desinformação. Figura central na rede de Carlos Bolsonaro, Kim Paim publicou uma sequência de 4 vídeos, de 1 hora cada um, entre os dias 2 e 5 de julho, estabelecendo a tal ligação Lula-PCC. Uma de suas fontes era o perfil VLIMIGU. Carlos Bolsonaro recomendou tanto o vídeo de Paim quanto os tweets desse perfil. A sequência é didática sobre o funcionamento do ecossistema da desinformação. Perfis anônimos lançam a fake news, que é amplificada por influenciadores e endossada pela família Bolsonaro. Mas foi justamente as lorotas sobre Lula, PCC e a morte de Celso Daniel que marcaram o início dos problemas para a milícia bolsonarista. Com as mentiras bombando nas redes, só em julho, a milícia bolsonarista postou 434 tweets sobre o assunto. O PT entrou com a representação eleitoral e foi o começo de uma mudança importante. Então, nessa representação, o PT pediu a remoção das publicações mentirosas sobre a suposta ligação entre o Lula e o PCC. É igual agora, antes das eleições, eles terem feito... O Lula apareceu com aquele boné escrito CPX, né? E aí quiseram associar o Lula ao tráfico. Olha, isso é uma mentira descarada. Eu moro no Rio de Janeiro. CPX é uma sigla que significa complexo. A própria polícia usa, né? Então, é o complexo do alemão, o complexo do jacarezinho. São favelas perigosas? Não, são favelas perigosíssimas. Agora, o Lula estava lá com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Né? Foi o Eduardo Paes que conseguiu a movimentação dentro da favela, não foi o Lula. E tem uma coisa, caro ouvinte, se você não é do Rio de Janeiro, você não sabe como é que o esquema de milícia e tráfico funciona aqui, não, você não entra dentro de favela controlada pelo tráfico e controlada pela milícia sem autorização dos respectivos donos das favelas. Ou seja, seja dos milicianos, seja dos traficantes, você não sobe mesmo. Eu vou dar um exemplo. A Igreja da Penha, que tem uma romaria enormíssima, que está no alto de um morro no Rio de Janeiro, para você subir a escadaria da Penha, quando você entra na favela, os traficantes estão guardando a entrada da favela. Tá bom? Não, essa é a realidade de carioca. Ela não é uma brincadeira. São Paulo tem favela? Tem. Mas as favelas de São Paulo não são perigosíssimas como as favelas do Rio de Janeiro. Não tem comparação. No Rio de Janeiro foi feito um experimento político. Um experimento político. É esse experimento agora que estava sendo implantado em escala nacional. Então, ninguém entra em favela no Rio de Janeiro sem autorização dos donos bandidos das favelas. E CPX não significa que você está do lado do tráfico. Pelo contrário, CPX é uma sigla que significa complexo, que é uma sigla que consta, inclusive, nos documentos oficiais do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. É uma sigla oficial do Estado do Rio de Janeiro. Continuando. Então, quer acusar o Lula? Vai acusar do que seja verdadeiro. Né? O partido pediu a remoção dessas publicações. Evidentemente que o Alexandre de Moraes acatou o pedido e removeu as mentiras. O Alexandre de Moraes, apesar, ele já ultrapassou o limite da atuação juristocrática há muito tempo. Não foi só ele, não. O STF inteiro. Né? Agora, ele vem tomando decisões corretas em alguns pontos. Né? Naquela condição ali, como ministro do TSE, ele estava responsável por isso. E se eles tivessem feito o papel, desde todo sempre, de agir corretamente, quando tem que agir, quando a justiça tem que agir, o Brasil não teria chegado ao ponto que chegou. Né? Então, sim, ele suspendeu naquela condição. Né? Ele aceitou um critério proposto pelo PT, critério jurídico, derrubar conteúdos que já tivessem sido apontados como falsos ou enganosos pelas agências de checagem. Né? Então, a justiça não pode deixar esse tipo de coisa propalar. Né? Então, agora, a forma como Alexandre de Moraes se comporta dentro do judiciário, evidentemente, é absolutamente bizarra. Não é? E a forma como ele escreveu da sua decisão, e o artigo coloca isso, ele recorreu a uma retórica inflamada, criada de pontos de exclamação, tipo, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Ele é um ministro. O Brasil já começa no erro chamando essa gente do Supremo de ministros. Eles são juízes. Juízes. Não existe cargo de ministro. Eles não são ministro de Estado. Ministro refere-se a uma coisa de Estado. E são juízes da Suprema Corte. Então, a aberração começa a partir do momento que você chama esses sujeitos de ministro, é um juiz. Então, o juiz Moraes enamorou-se do seu pronunciamento, que esse homem é muito egocêntrico, e voltou a usá-lo em outros períodos eleitorais. Né? Bem, o fato é, o Alexandre de Moraes, quando acionado, tem que agir. Não é? Não vou entrar aqui no mérito, porque eu fui um dos que primeiro falou, há muitos anos atrás, sobre a juristocracia, usando este termo, e fiz vários vídeos, a juristocracia do Supremo Tribunal Federal. Né? E o problema que é isso. Agora, que o STF não age dentro dos limites constitucionais, vai lá na Constituição ver qual é a atribuição do STF. Pronto, é simples, tá previsto. Tudo que não está ali e que eles estão fazendo é ilegal. É simples assim. Aí você vai na Constituição e vê qual é a atribuição do Congresso. Tudo que está ali tudo que está ali eles têm que fazer. Tudo que não está ali e que eles estão fazendo é ilegal. É simples assim também. Né? Bem, isso não precisa de interpretação, não. Nenhuma. Agora, a coisa, o projeto de destruição do Brasil é de tal monta que hoje você tem executivo fora da lei, legislativo fora da lei, judiciário fora da lei. Ninguém respeita a lei. E são esses mesmos indivíduos que não respeitam a lei que vão ter, curiosamente, que restabelecer a lei. Olha o impasse que nós chegamos. Essa é a situação do Brasil. Então, voltando, quando o Alexandre de Moraes proibiu essas mentiras, o impacto foi imediato. O volume de postagens no Twitter caiu cerca de 30%. Né? As mentiras relacionadas a Lula e ao PCC desabou em quase 60%. Tá certo? Então, só isto aí nos dá uma ideia de que nós estamos diante de um esquema mesmo. Você tem células operando. Né? A desinformática comunista operava através de células. Então, ela tinha células ativas e ela tinha células inativas. Eu já fiz muito programa sobre isso também. Já escrevi muito sobre isso. Ora, aí o PT criou uma estrutura para a guerra digital. Porque trata-se de uma guerra digital e ela é de caráter militar no mundo inteiro, tá? Isso que nós estamos vendo acontecer, que está sendo denunciado, que em trabalhos publicados, trabalhos muito sérios, como é que você destrói a democracia por dentro. Então, uma coisa é você ter grandes empresas privadas, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, que são plataformas. O dono, pessoalmente, do Twitter, o Elon Musk, tem declarações dele, dizendo que ele faz parte, sim, da rede de bilionários empenhados em financiar e projetar golpes de Estado. O dono do Twitter falou isso. E que ele vai continuar fazendo isto. E, evidentemente, uma declaração dessa nos Estados Unidos, o sujeito não foi parar atrás das grades. O que dá a mostra de que há as digitais de um governo paralelo que opera dentro dos Estados Unidos. E ele existe mesmo. E que está empenhado na destruição do modelo ocidental, como um todo. Como um todo. Os ricos do mundo atualmente estão empenhados em mudar o esquema político, econômico e social. É preciso entender o que está acontecendo dentro da geopolítica. Tá? Então, não se usa mais tanques de guerra no sentido oficial para mudar o poder político, criar as grandes revoluções. A coisa hoje opera de uma forma muito diferente. Né? Bem, então, por meio do advogado do Lula, o Cristiano Zanini, né, essa campanha de marketing digital do Bolsonaro foi desestabilizada, né? Então, os pesquisadores Sarkis e Nogueira monitoraram o ecossistema de desinformação e chamaram jocosamente o show de Jair, né, numa alusão ao filme O Show de Truman, de 99, em que o principal personagem vive sem saber numa redoma, em que tudo é uma aparência. Mas, na realidade, há um controle profundo, né? Então, quando o ecossistema era colocado para rodar, o PT lançava um contra-ataque estratégico. Tá claro? Foi essa rede que o PT montou dentro do sistema de campanha, denunciando fake news, que foi possível ter uma abordagem técnica, estratégica, que identificava cirurgicamente os pontos nevrálgicos, né, onde essa equipe digital de pesquisadores ajudou a qualificar as ações dos advogados da campanha, né? E essa equipe foi muito exitosa. Tá claro? Bem, então, um outro mega empresário do show do Jair é Leandro Ruschel, que é irmão e financiador dos caras do Brasil Paralelo, né? Que é a plataforma de streaming de extrema-direita mais ativa. Esse camarada que conta mentira dentro das redes sociais, dia sim, outra também. Tá claro? Bem, Bernardo Kuster é outro mentiroso, como diretor do Opinião do Brasil Sem Medo. Silvio Grimaldo é outro. Gustavo Gayer é outro. Eduardo Bolsonaro, Beatriz Kisses, Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Carlos Bolsonaro, né? Embaixada da Resistência, enfim. Os pesquisadores levantaram esses indivíduos, né? E foi graças a esse levantamento e à comprovação do levantamento que o judiciário foi tomando medidas. Então, não foi uma atitude isolada ou extemporânea do juiz do STF e do TSE, o Moraes. Tá certo? O PT mostrava o que estava acontecendo, haviam aquelas. Todo o sistema colocado em operação, aquilo era levado para dentro do TSE, tá claro? E para dentro do judiciário, e evidentemente virava uma peça jurídica. Então, tem uma das peças jurídicas tem 245 páginas, denunciando a rede bolsonarista e a coordenação na disseminação de mentiras. O instrumento jurídico chama-se Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIG. Tá? Então, são acusados de, os integrantes do ecossistema, de quatro violações: crime eleitoral, abuso de poder econômico, abuso de meios de comunicação e abuso de poder político. São crimes mesmo. Você não pode deixar que o presidente da República, ministros, parlamentares, usem redes do palácio para destruir oponentes. Usem dinheiro do palácio, porque quem é que paga os assessores dessa gente? É dinheiro público. E vai por aí afora, né? Então, nós estamos lidando com uma rede de crime. Foi montada, né? E, independentemente do Lula ter ganho ou não, nós estamos diante de um esquema de plantar uma ruptura de poderes, numa escalada autocrática de eliminação do direito não só do voto, mas como do direito da oposição. Todo governo ele tem que ter uma oposição. O PT calou as oposições durante o tempo todo em que ele foi governo. Você não podia falar nada do PT, não podia falar nada do Lula. Naquela altura, eu achava O Lula era uma figura que comportava-se de um modo execrável. Ele falou absurdos quando era presidente. Se achava muito bonito, né? Tempos depois, o Brasil provou que tem alguém pior que o Lula, é o Bolsonaro. Mas o Lula virou a trombadinha perto do que o Bolsonaro é. Não tem comparação. O empresário Otávio Oscar Facuri, que é um bolsonarista, também faz parte desse negócio. Os canais da Folha Política, Hernani Fernandes, Thaís Raposo do Amaral e Foco do Brasil, Anderson Rossi, youtubers como Kim Paim e Gustavo Gaia, e esse Otávio Facuri, que é investigado pelo Supremo por financiar milícias digitais, José Pinheiro Tolentino Filho, dono do jornal Cidade Online, todos esses caras são investigados. E, evidentemente, se o Brasil tiver alguma seriedade e no sucesso desse projeto, essa gente tem que ser punida. Né? Porque isso não é uma brincadeira e não se trata de uma rede de cidadãos bem-intencionados. Portanto, o PT conseguiu criar uma das ações mais bem postas na questão do enfrentamento desse ecossistema massivo de desinformação. Né? Houve AIGs anteriores, no caso de Dilma e de Temer, por Caixa 2, e de Bolsonaro e Mourão. Né? Agora, essas tentativas, elas careciam de um conjunto robusto de evidência, porque não havia sido feito um mapeamento. Tá claro? Então, se o TSE entender que tem uma concatenação, que é um sistema interligado com financiamento oculto, com conexões internacionais, está mais do que caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação, o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, não é? É crime eleitoral. Abuso dos meios de comunicação. Bem, então, essa é uma rede composta por 81 perfis. Se a justiça eleitoral não punir esses perfis, isso é uma desmoralização completa. É mais uma para o rol do judiciário. Mas o problema é que essa forma de fazer revolução própria do século XXI, ela é uma forma muito perigosa porque ela é praticamente invisível. Antigamente, o cara que estava fazendo revolução e golpe de Estado, ele tinha que botar a cara dele. O nobre, o rico, o pobre, tinha que aparecer com armas na mão. Ele conspirava abertamente. Né? A conspiração era aberta, você via quem estava conspirando. Agora, nós estamos diante de um esquema em que você não vê quem está conspirando. Porque para você ver quem está conspirando, primeiro que você tem que ter dominar a tecnologia. Quem domina a tecnologia, e neste grau. Né? Neste grau. Eu, por exemplo, consigo fazer pesquisa. Mas eu sou uma completa anulação em mídias sociais. Não entendo nada de como é que isso funciona. Consigo fazer um vídeo e postar no Facebook, no YouTube, no máximo. No máximo. Não sei fazer mais nada. Eu sou um ignorante digital. 99% da população deve estar nesse nível. Né? Quer dizer, esse é uma gente muito especializada que cria os códigos, o esquema, porque você tem que ter alguém que cria o esquema. Quem são essas pessoas? Como é que elas operam? Quem está bancando isso? Que custa muito dinheiro. Né? Então, tanto o STF quanto o TSE marcaram reuniões com os partidos. Todos os partidos durante as eleições representados no Congresso. Essas reuniões contavam com a presença de presidentes e vices das siglas e dos seus advogados. E o Fachin foi avisando que a desinformação, o combate à desinformação era uma prioridade. Tá claro? Ora, então isso é uma empreitada jurídica, né, que ganhou um aliado muito importante, o grupo Sleep Giants, que atua contra a desinformação e discurso de ódio nas redes sociais. Evidentemente, você tem que ter suporte de quem entende como é que essas coisas funcionam. Né? Portanto, o PT, espero, partido, não Lula, espero que o partido continue representando como é como, contra esse ecossistema de informação, né, de desinformação, e que efetivamente a justiça seja feita. Né? Porque conforme mostrou aquela pesquisadora, aquela jornalista Patrícia Pimentel, se não me falha a memória, e esses pesquisadores Fernanda Sarkis e Marcos Nogueira, e a Joyce Hasselmann, torna a dizer, ela mostrou, e eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu assisti ao vivo a rede operando, porque enquanto aconteceu o negócio lá, a rede foi colocada para funcionar e estava sendo operada a partir do Palácio do Planalto. E era o Santos Cruz que era o ministro. E o Heleno. Aquilo vinha lá de dentro. O próprio Santos Cruz falou que existe, sim, aquela milícia. Não é? Quer dizer, olha, essas coisas, à guisa de exemplo, se tivesse ficado comprovado dentro do parlamento o que é aquela CPI das fake news, se fosse nos Estados Unidos uma coisa daquela, o Bolsonaro tinha sofrido impeachment. Essa gente toda já estava presa. Porque o americano, apesar das, independentemente das críticas que a gente possa fazer, eles prezam ainda, você pode falar, em fachada, entre aspas, que é em fachada, eles prezam o sistema constitucional deles. Você não pode fazer certas bandalhas nos Estados Unidos que eles te cortam a cabeça mesmo. Né? Olha o que está acontecendo com o Trump. Né? E o homem é um homem poderoso dentro do Partido Republicano. Ele foi democrata a vida inteira. Aliás, ele foi qualquer coisa onde ele ganhasse lucros e dividendos. Né? Então, essa pesquisa sobre o ecossistema da desinformação, esse trabalho da Fernanda Sarkis e do Marcos Nogueira, é uma disputa que entrou dentro dos tribunais. E tem que entrar. Tá? O Alexandre de Moraes, de fato, tem uma personalidade interessante sobre um aspecto correto, porque ele não se intimida com críticas. Isso deveria ser um perfil, na verdade, de todo juiz, porque o juiz não pode ter medo de crítica, não é? Porque o judiciário, de certa forma, ele opera dentro do sistema legal. Então, se ele tiver pressionado para não cumprir a lei, né, ou para cumprir a lei por uma pressão vindo de fora, está errado o esquema do judiciário. Ele não funciona desse modo. Né? O judiciário tem um esquema, de certa forma, entendo o que eu estou colocando, blindado aos clamores populares. Né? Porque ele tem que agir com o que está escrito na lei. Porque se a maior parte da população estiver pedindo para cortar a cabeça do indivíduo, e aquilo é ilegal, ele não pode cortar a cabeça do indivíduo que milhares de pessoas estão pedindo. A uniformidade de opinião, desde todo sempre, é burra. É deselegante o que eu estou falando? É. A voz do povo e a voz de Deus nunca foi. Nunca foi. Em termos de opinião generalizada, opinião não é conhecimento. O povo manifesta opinião e essa opinião está desprovida de senso crítico na maior parte das vezes. Isso é uma balela de que a voz do povo é a voz de Deus. Né? Primeiro que opinião não é conhecimento. Pode parecer arrogante da minha parte? Não é, não. Isso é um fato. Tá claro? O povo, dependendo de como ele for manobrado, ele vira uma horda enlouquecida, assassina. Então, você tem que ter pessoas que, independentemente de alguém estar lá uivando, fora, nos muros, para fazer tal coisa, aquele indivíduo tem que ter firmeza suficiente para não fazer, quando aquilo é errado. Bem, agora, finalizando, então, independentemente do Bolsonaro ter perdido a eleição, não foi desbaratado o esquema. O esquema continua operando. Tá? Então, existe, foi levantado a capivara de uma organização criminosa nacional com conectada diretamente com esquemas internacionais de destruição do Estado. Não se trata, portanto, de uma estrutura jurídica só para enfrentar a desinformação. Bolsonaro não foi eleito, mas o esquema está vivo, muito vivo. Ele não foi desbaratado, ele continua em atividade e é preciso que ele seja desbaratado. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.